Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Alesc, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto, também de Mário Pacheco, participações Cauê Sá, Maria Luísa Bouzan, Ismael Assis, produção do Henrique Santos, deve estar saindo ainda lá do Beira-Rio essa hora, também produção de Rejane Koenig. A participação hoje aqui do nosso Eduardo Rocha, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Indiscutivelmente, a segunda-feira reserva para a parte mais aguda, mais importante, porque estamos chegando na fase de decisão para as semifinais da Copa do Mundo, a grande Copa do Mundo do Brasil. Eduardo Rocha, hoje nós vamos ter aí o jogo do Brasil, 1h. Importante, o Brasil está praticamente, eu acho que seria uma pura zebra o Brasil não se classificar. Teria que perder, teria que haver combinação de resultado. Brasil encaminha sua passagem, mas antecipa-se que teremos um final de semana, sábado, domingo, com muita expectativa. Aí sim, é o mata-mata que vai começar. No momento muito forte da Copa do Mundo. Bom dia, Rocha.
Muito bom dia, Valmir, Pacheco Neto, ouvinte do Esporte na Rede. Pois é, Valmir, que Copa, hein, Valmir?
Muito boa.
Que Copa, é a melhor Copa do Mundo, realmente, de todos os tempos. Agora, o time do Brasil, realmente, Valmir, eu acho, inclusive, que o Brasil começou bem essa Copa do Mundo, sabe? Porque se viesse já ganhando da Croácia de goleada e despachando o México, acho que ia criar uma certa ilusão sobre o que é a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Acho que os resultados realmente estão mostrando que nesta Copa do Mundo não existe time bobo. Não existe time bobo, Valmir. Você vê que seleções de países que não têm lá grande tradição, grande histórico no futebol, estão se saindo muito bem nessa Copa do Mundo. E a sensação dessa Copa do Mundo é a Costa Rica, hein?
É, na verdade, Rocha, é o seguinte, nós tivemos há mais ou menos 10, 15 anos atrás, uma performance excelente do vôlei brasileiro, quando ficou dito para o mundo inteiro que vôlei não era só nos Estados Unidos, mas que também se praticava vôlei no Brasil, no Hemisfério Sul. Então, o futebol é uma cópia muito fiel. O próprio Estados Unidos, que nunca foi uma grande referência do futebol, e na era Pelé, do modelo Cosmos, inclusive, levou o projeto brasileiro, depois da Copa de 70, para os Estados Unidos, para fortalecer o futebol veio crescendo. Os tigres asiáticos, que antigamente era até... Usava-se até piada quando se falava em seleção do Japão. Japão e Coreia sediaram recentemente uma Copa do Mundo e a gente viu que, claro, temos aí equipes fracas do Japão, como da Coreia do Sul, mas são equipes que se fortalecem. Então o futebol ficou, me parece, globalizado. O futebol que chega em todas as regiões. E é uma Copa do Mundo que dá realmente uma ideia muito clara. Você veja, por exemplo, a Costa Rica. Quem diria a Costa Rica?
É mesmo.
Quer dizer, de repente chega uma Itália achando que já ganhou. Ninguém ganha por antecipação.
Agora, Valmir, perdeu. Você vê bem, Valmir, que a Argentina e o Brasil, e inclusive o Uruguai, são times que estão penando aí nesta primeira fase. Eu não diria que o Brasil esteja penando, mas o Brasil... está gerando, criando uma certa dúvida, né?
Mas é um futebol carente,
O que eu digo, Valmir, é o seguinte, neste jogo contra Camarões, não é necessário que o Brasil entre em campo e pratique uma goleada, 3, 4, 5 a 0, nada disso. Ganha de 1 a 0, Valmir, coloca a cabeça no lugar, os pés no chão, ó, o Filipão vai ter que reorganizar essa seleção da primeira fase para fase do mata-mata, como você disse aí, porque... Entrar no mata-mata para empatar, para ir para pênaltis?
Olha, e esse jogo com o Camarão é o seguinte, o Brasil tem que ganhar, eu não diria, e você está certo, não é para ganhar de 5, 6 a 0, 10 a 0, não é nada disso. Não, agora, fazer uma diferença, não pode deixar o torcedor nervoso, não pode irritar o torcedor.
Pois é.
Então faz 2 a 0 e consagra o 2 a 0 se mantém. Primeiro, vai pegar uma seleção que não tem tradição. Segundo item, pega uma equipe que vem com duas derrotas, que já está batida. E outra coisa, pega uma seleção com conflitos. Uma seleção em que o zagueiro sai no tapa, no soco, na pequena área, alguma coisa está de errado. Time é isso, o Brasil realmente começar a tocar bola, catimbar, e o time do Camarões começar a irritar o Brasil, mesmo sem querer, ele enche de gol.
Você vê, Valmir, que a própria Alemanha, que começou goleando Portugal, encontrou uma séria dificuldade para empatar com o time de Gana.
Ah, mas ali é o seguinte, esse time de Gana já é diferente do time do Camarões. É um time que vem, ele tem uma determinação.
Com certeza.
Ele tem uma pegada forte, ele tem um foco para o jogo.
O time de Camarões está com problemas sérios ali, né? Inclusive brigaram em campo, Valmir. Eu não me lembro o nome ali, eu não sei se o Pacheco sabe.
Os zagueiros saíram no tapa, então é um negócio meio complicado. Bom, nós vamos ter hoje, então...
Não, outra coisa, Valmir. A Rússia enfrentou a Bélgica e a Bélgica venceu por 1 a 0, por acaso, um gol ali no final.
Outro
ali,
resultado.
Você vê que a Bélgica era tida como a sensação, quer dizer, a Bélgica venceu o seu jogo, isso aqui é importante.
Se bem que a Rússia não é mais aquele time da extinta União Soviética.
E a Argentina, que conseguiu vencer o Irã com um gol do Messi já nos acréscimos, a Argentina realmente não jogou bem aquela partida, o Irã jogou muito bem aquela partida, mas não fez gols.
Na verdade, a Argentina, com seus dois melhores jogadores que não renderam, tanto o De Maria, que ainda não chegou na Copa do Mundo, e o Messi, só que a Argentina tem um jogador que faz a diferença e tem qualidade, que é um jogador hoje, talvez, eu acho que é o mais perfeito do mundo, que é o Messi, pelo seguinte, que é um jogador que ele trabalha e uma bola fora da área, a bola chegando nele é perigo, ou seja, ele sabe colocar essa bola pro
e
gol.
E isso foi positivo.
Né? Claro.
Porque reforçou também a Argentina. A Argentina tem que se mostrar. Sim. É um time coeso e a Argentina não está se mostrando um time com potencial para ser o time campeão. E o Uruguai, já com o retorno do Luis Suárez, que conseguiu fazer aqueles dois gols ali, porque realmente tem estrela, né?
A camisa. Camisa celeste é uma coisa impressionante, né? A Uruguai passou por crise, passou por dificuldades. Mas esse time que ganhou uma Copa do Mundo aqui no Brasil em 50, é um time realmente de pegada, que deu dificuldades para o Brasil naquela Copa de 70, que ganhou aqui torneios sul-americanos, ganhando da seleção brasileira em outras oportunidades. Então, a Celeste Olímpica realmente é um time que faz a diferença e volta o time do Uruguai a ter uma presença importante na Copa do Mundo. Ô Rocha, vamos observar o seguinte, nós vamos ter hoje então, a emoção já volta nesta segunda-feira, vamos ter agora às 15h, teve uma coisa que o treinador da Holanda fez uma reclamação, ele tem realmente razão, por um lado, reclamar dessa falta de sequência alfabética de classificação. Então, o grupo do Brasil é o grupo A e vai jogar depois. Quando no entender dele, devia jogar antes, porque na fase inicial classificatória também foi assim. Começou pelo grupo A, depois foi para o grupo B. Na fase final agora da classificação, então inverte. Então, nós temos inversões. Por exemplo, o grupo B vai jogar mais cedo que o grupo A. Agora, foi para mexer com o Filipão e o Filipão se preocupou com as respostas. Isso é um clima de Copa do Mundo. Bom, nós vamos ter então, à 13h, pelo Grupo B, o jogo da Austrália com a Espanha, que é um cumprimento de tabela, e o grande jogo desta tarde, Holanda e Chile, que é um jogo com duas equipes classificadas. Não dá para saber como fica. Eu acho que a Holanda vai tentar fazer de tudo para ganhar o jogo, porque para provar que vem para ser um time forte candidato ao título.
Esse vai ser um jogão.
E o Chile para dizer que, de repente, Chile pode ser a grande surpresa da Copa.
Exatamente. Então, o Chile tem potencial aí, tá mostrando que...
Um jogo sensacional.
Pode... Agora...
A Austrália e a Espanha cumprem tabela. A Espanha, para mim, a maior decepção dessa Copa do Mundo. Eu apostaria, disse abertamente, sem medo de dizer, não vou negar, que eu acho que a Espanha tinha que... era só definir quem era o adversário para a final contra a Espanha. E não deu. A Espanha foi um vexame. Lembrou aquele vexame que o Brasil passou lá nas antigas mentes em 66, na era maravilhosa... Do Garrincha e do Pelé, com todo mundo achando... Não, já é tricampeão, foi lá, deu um vexame lá.
E sabe qual é a importância desse jogo, Austrália e Espanha? Ah. A única importância desse jogo é, para a Espanha, é não ser o último colocado nessa Copa do Mundo.
Mas
o time
sentiu o golpe, a crise é muito grande, a cobrança é muito grande, já passa pela Espanha um comentário muito forte da cobrança da imprensa para repensar o futebol espanhol. É aquela história, o capitalismo é bom, mas ele tem que ser mesclado. Se o cara, por exemplo, ele vai montar um supermercado e ele só compra mercadoria, só compra os balcões, só contrata o pessoal... De repente ele pode não ser bem sucedido, por quê? Porque ele não tem criatividade no supermercado, na loja dele. Então o que, que acontece com a Espanha? Contrata o melhor que tem no Brasil para o Real Madrid, contrata outro para o Barcelona, contrata para o Atlético de Madrid, vai trazendo o que é bom, que nós temos o dinheiro. E isso não faz um time vitorioso em Copa do Mundo, está aprovado aí com a Espanha. Aonde a grande fortuna, onde é o celeiro dos grandes jogadores que vão porque tem dinheiro para pagar salário? É a Espanha. Só que isso aí não transforma um time eficiente em Copa do Mundo, porque na Copa do Mundo são os nativos que vão representar.
Exatamente. O futebol espanhol não pode depender dos estrangeiros que jogam lá dentro, e realmente está dependendo. O futebol espanhol, ele se destaca por causa disso.
Os dois melhores jogadores do Barcelona... Um é o melhor do Brasil, que é o Neymar, e o outro é o melhor da Argentina, que é o Messi, só para citar, que é o exemplo mais popular. Então, eu acho que esse estudo é da Espanha que vai ter que ser repensado, né? Então, esse jogo da Austrália com a Espanha, 1 da tarde, Holanda e Chile. Depois, vamos ter hoje, para fechar a segunda-feira, os dois jogos, então, do Grupo A, Croácia e México. Esse jogo vai ser na Arena Pernambuco, às 5 da tarde, e o jogo esperado na capital do Brasil, no Mané Garrincha, em Brasília, Camarões e Brasil.
Agora, por que tem dois jogos no mesmo horário, hein, Valmir?
Não, exatamente, para não haver... É justamente pela coincidência de classificação, né?
Será?
Sim, pela coincidência. Inclusive, é o seguinte, agora vai apressar um pouco, nós vamos ter hoje 4 grupos em ação, né? Na verdade, são 4 jogos, são 4 grupos, hoje 4 jogos em 2 grupos, amanhã 4 jogos em 2 grupos, na quarta-feira também e na quinta-feira também. Na sexta-feira será o primeiro dia de folga sem qualquer jogo da Copa do Mundo.
A partir
porque
de agora,
no sábado começa o mata-mata.
E começaram esses jogos no mesmo horário, né? Começa hoje a ter jogos no mesmo horário, o que você tinha destacado antes até, que não haviam jogos no mesmo horário.
Sim, a partir de hoje.
A partir de hoje começa.
As televisões fechadas, elas têm um plano B. A Sport TV tem um plano B que joga com o canal 38, né? Ou que é o 538 em HD. A ESPN tem um outro canal também, que é o 571. E também a Fox também tem a opção. A Band, ela passa no aberto, e passa na Band Esporte o segundo jogo.
Hoje o jogo para assistir, para quem quer assistir o melhor jogo, realmente é Holanda e Chile, que é um jogo classificatório, importantíssimo. E o Chile vai, para quem quiser observar realmente se o Chile tem algum entrosamento aí para vir como favorito, aí tem que ver esse jogo de hoje e vamos ver se realmente a Holanda também tem esse timão todo, né?
Agora amanhã temos um jogo aqui que é um jogo aqui realmente muito tranquilo, que é o jogo o jogo entre o Japão e a Colômbia, porque a Colômbia já está classificada, joga o Japão já largou a toalha. E aí vamos ter também pelo grupo C, a Grécia recebendo a Costa do Marfim, quer dizer, enfrentando a Costa do Marfim. Quer dizer, a Grécia tentando uma vitória contra a Costa do Marfim, que poderia acontecer, iria para 4 pontos e eliminaria a Costa do Marfim. Costa do Marfim jogando por um simples empate é interessante. Agora,
O jogo da Holanda ali, eu disse que era um jogo classificatório, mas só vai definir quem será
o adversário
líder,
do Brasil.
Quem será o primeiro colocado, do Brasil.
Para efeito, adversário do Brasil. Nós vamos ter amanhã também, interessante amanhã, à 13h, um dos jogos mais importantes. Veja que jogo importante amanhã. Itália e Uruguai. Por quê? Porque é um jogo perigosíssimo. É um jogo perigosíssimo, é o seguinte: Itália e Uruguai, a Costa Rica já classificada.
Com 6 pontos, duas vitórias.
E a Itália joga com o Uruguai. Quer dizer, a Itália ainda joga por um empate. Mas, de repente, se tomar um gol, pronto, entra o Uruguai. O Uruguai vai para cima da Itália.
É, a Itália jogaria por um empate por causa do...
Tem um gol a mais. Não, tá zero contra um negativo do Uruguai, sim, classificação.
É verdade, tá menos um Uruguai,
A Itália joga por um empate.
A Itália jogaria pelo saldo de gols, mesmo?
É, pelo saldo de gols. Então, deve um pouco para trás, agora o Uruguai sabe que tem que ganhar e vai buscar o resultado. A Itália eu acho que vai ser diferente, que fez um corpo mole aí no sábado aí e acabou se dando muito mal. Então são emoções que nos reservam aí muito para essa semana. Depois vamos ter a rodada na quarta-feira com jogos Honduras e Suíça. Esse jogo da Honduras e Suíça, a Suíça ainda é... torcendo por um tropeço do Equador para encostar. Para Honduras não vale mais nada, porque Honduras já está fora da Copa. E o jogo do Equador, muito bem contra a França. A França, com esse futebol maravilhoso.
A França vem bem, vem bem.
Esse futebol da França fazendo gols, muito bem. Tem 8 gols e sofreu 2, tem um saldo de 6.
Impressionante. O time muito entrosado, um time que ele... não vacila, né,
Valmir? Sim, muito bom.
E não está perdendo os gols, né?
Agora tem um outro grupo também que já está definido, que é o grupo F, com a Argentina, com o gol do Messi no finalzinho, que colocou a Argentina na próxima fase da Copa, talvez não como primeira colocada do grupo, mas esse grupo F tem esse jogo interessante da Nigéria jogando contra a Argentina, a Nigéria tentando pontuar, ganhando o jogo para... se colocar à frente da Argentina, a Argentina, por um simples empate, já vai ser campeã do grupo. E o jogo de cumprimento de tabela, Bósnia contra Irã, que é um jogo... Até poderia haver, no caso da Nigéria perder o jogo para a Argentina, o Irã chegar a 4 pontos.
Dependendo do saldo de gols.
Mas dependeria do saldo de gols. Teria, por exemplo, que a Nigéria perder para a Argentina... e o Irã ter uma boa vitória em cima da Bósnia.
E é possível, porque o futebol que o Irã demonstrou contra a Argentina é um futebol para vencer o time
mas,
da Bósnia.
Mas a Argentina não vai jogar com a Nigéria esse futebol assim. Se bem que é o seguinte, se a Argentina estiver interessada em ter o primeiro lugar,
e o que
vai
é muito
tentar,
importante,
vai
né?
tentar pelo menos... vai tentar pelo menos o empate, o que já tiraria qualquer possibilidade para o Irã. De qualquer forma, fica a expectativa. E aí teremos então na quinta-feira o complemento dessa fase classificatória. Estados Unidos e Alemanha, um jogo muito interessante. Você veja que a tentativa... E aí a Gana tem uma possibilidade, Portugal remotíssima.
E
porque Portugal
jogo...
tem que golear, além de ganhar, tem que combinar para a Gana perder e para o outro perder e ele tem que golear. Eu acho que, Portugal só ficou ainda para dar um emocional na última rodada, mas foi uma pena. Portugal
e você acredita nisso aí, nessa história do jogo de compadre da Copa ter aparecido aí?
Não.
Entre Alemanha e Estados Unidos?
Não.
Eu não acredito.
Eu não acredito pelo seguinte, porque vai ficar muito ruim. Você sabe que até hoje a seleção peruana, até hoje o futebol do Peru sofre muito. Com aquela história daquele 6-0 da Argentina sobre o Peru, que foi uma coisa travada, foi uma coisa que ficou mal. De repente, a Argentina teria que fazer 6 contra o Peru e fez os 6. Então o negócio ficou muito mal. Lembra? É do teu tempo, Roger. Vai querer dizer que tu não é novinho,
lembro,
porque tu é daquele
claro,
tempo,
claro.
Roger. Quando o avião desceu no aeroporto, lá em Lima, no Peru, começaram a soltar moedinha para os jogadores do Peru, foi uma vergonha. Porque o time estava mais ou menos... Aí a Argentina teria que fazer 6 e a Argentina fez os 6-0. Então ficou um negócio muito chato. Ficou
aquilo
uma coisa
lá
que
foi...
até hoje ficou... Na Argentina teve aquele problema e teve aquele problema do gol do Zico, né?
Você sabe,
quando
Romero.
O Zico subiu e fez o gol, o árbitro parou. Parou por quê? Bola, não, parou que acabou o jogo.
Olha, segundo as teorias aí da conspiração, houve até um acordo entre os militares de Argentina e Peru... para que aquele jogo terminasse assim com a classificação e por conta de uma troca de favores de alta cúpula. Então, agora você sabe que quando acontece uma goleada num jogo de futebol, a impressão que dá é que o outro, o time que está sofrendo esta goleada, a impressão que dá é que ele está realmente à mercê, está se colocando à vontade do adversário. Você vê como a Itália, a Holanda, por exemplo, quando aplicou aquela goleada, agora no começo, a Alemanha, aquela goleada em cima da
Portugal,
como foi fácil aquilo, né? E a Itália também sofreu uma goleada.
Na verdade, Portugal teve um problema. Portugal foi o fato de ter cometido um pênalti no começo do jogo e o zagueiro que saiu. O zagueiro ali arrebentou com o time português. Essa é que é a grande verdade. Então, olha, além desse jogo aqui, nós vamos ter então Estados Unidos e Alemanha, esse jogo importante do Grupo G. Eu acho que se confirmará Alemanha e Estados Unidos. Vejo muito pouca possibilidade para a Gana aqui. Tem lá um ponto, teria que ganhar o seu jogo e teria que ganhar do seu jogo contra a equipe de Portugal. Até ganhando o seu jogo e os Estados Unidos perdendo para a Alemanha, ficaria bem. O que não ficaria se a Alemanha perdesse, porque a Alemanha estaria classificada, porque aí teria que Gana ganhar o jogo dos Estados Unidos ainda com goleada. Agora, se Gana ganhar o jogo, por exemplo, com 2 gols de diferença, Estados Unidos perder, entra Gana. E para Portugal teria que fazer o seguinte, teria que ganhar de goleada.
Pelo menos uns 5 gols.
E a Alemanha teria que contribuir vencendo. Teria que ser com 5 gols. Teria que fazer 5-0 em cima de Gana, dos Estados Unidos, e a Alemanha ganhar dos Estados Unidos. Quer dizer, Portugal ganhar de com 5-0 do Gana, e os Estados Unidos perder para o time da Alemanha.
Olha, perder de pelo menos 1-0.
1-0. Não, aí sim se ele fizesse a goleada. A não ser... teria que ele fazer a goleada. E Portugal teria que ganhar com o somato. É muito complicado.
É porque os Estados Unidos têm 1 gol.
E o time de Portugal não tem time para fazer aquele time do Gana de 5 gols de diferença, mas olha, te contar uma coisa.
Valmir, eu estava falando das goleadas.
Portugal,
quem teve a goleada?
Cumprimento de tabela e uma satisfação para a torcida.
Quanto é que foi o jogo Holanda e Espanha?
Holanda e Espanha?
Exato.
É tanto jogo, rapaz, que nem
foi
me lembro.
Foi 5-1, né, Valmir? 5-1,
sim.
Você vê que naquele jogo a impressão...
E de virada, né? Aliás, a Espanha só fez um gol...
Não, a impressão é que...
Só fez um gol num pênalti roubado.
Valmir, eu tenho a impressão que a Espanha estava fazendo um favor para a Holanda naquele jogo, Valmir. Por isso que a gente tem que ficar...
Tu diz. Não. É maldoso.
Aquilo que eu te digo. Quando o time está sofrendo a goleada, a impressão é que
O time da Espanha veio muito... Veio com um salto alto, salto 15, uma soberba e chegou aqui. Foi uma decepção total. Nós vamos ter na quinta-feira, então, fechando a fase classificatória pelo Grupo H, o jogo marcado para as 17h, Coreia do Sul contra a Bélgica. A Bélgica muito bem, já classificada, já está na próxima fase.
E a Coreia do Sul perdeu ontem para a Argélia?
Contra a Bélgica. A Bélgica já está classificada contra a Coreia. Coreia não vai a... É difícil, a não ser que a Argélia perca o jogo para a Rússia, que a Rússia ontem fez aquele papelão. Se a Argélia ganhar, perder para a Rússia...
A Rússia se classifica,
estaria
porque...
Estaria com 4? Tem sentido, sim. Eu acho que a Bélgica é a única que está tranquila nesse Grupo H.
A Bélgica é uma sensação da Copa do Mundo, venceu todas as partidas na classificatória e está conseguindo vencer todas as partidas também...
E a Bélgica não perde?
Nesta fase de grupos.
A Bélgica não perde porque vai dar uma satisfação para a sua torcida aqui no Grupo H... Para ficar em primeiro lugar, o problema fica então com a Argélia, que um simples empate lhe classifica.
Sim.
A Argélia que enfrenta a Rússia. A Rússia tem que ganhar o jogo, ganhar com 2 gols de diferença. Não, ganhando uma simples vitória já lhe qualifica sobre a Argélia, porque tem 1 ponto contra 3, iria para 4.
Eu acho que o time da Argélia, ele é um time forte fisicamente, que consegue, que segura o pique até o final da partida, mas o time da Argélia tem mais objetividade do que a Rússia. A Rússia, eu acho que é um time que ainda não tem... O Capello, né? O Capello, quantas vezes colocou a mão na cabeça no jogo da Rússia contra a Bélgica pela falta de pontaria, pela falta de objetividade, né? Eu não sei, não. Eu acho que a Rússia fica para trás aí, a Argélia se classifica, né,
Bom, Valmer? Então é o seguinte, então, eu acho que é a possibilidade boa para o time da Argélia junto com a Bélgica nesse grupo H. Então, repetindo, todo mundo sabe, mas é sempre bom repetir, teremos hoje, então, à 13h, o jogo da Austrália contra a Espanha e o jogo da Holanda contra o Chile. Holanda e Chile, o grande jogo logo mais à 13h. E pelo grupo A, que é o jogo do Brasil, o grupo do Brasil, Croácia e México, esse jogo vai ser na Arena Pernambuco e Recife, e na capital federal Brasília, no Mané Garrincha, 17h, Camarões e Brasil. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida para falar da seleção do Brasil.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.